Começando mais um CDF Cast, o seu programa cheio de assuntos inocentes, pessoas de espécie e regularidade indecisa. Meu nome é Thiago Icaro e eu sou o rei do quiz da Paraíba.
Olha, você se apresentou? Como assim?
Me apresentei, fazia tempo que eu não me apresentava.
Fazia tempo, desde que não existia o podcast, você não se apresentava.
Exato, eu resolvi me apresentar. Bia.
Bia.
Fazendo cosplay de Pokémon. Tô
fazendo cosplay daquele personagem de Jaspion.
Bia!
Yeah! Arthur Bárbaro.
Aqui é Arthur Bárbaro e os senhores estão fazendo seu capitão muito feliz.
E hoje, como convidado especial, nós temos nossa amiga Marcela Momo.
Boa tarde, eu não tenho frase.
Yeah! Obrigada.
Então, pessoal, no programa de hoje a gente vai meio que dar até uma reciclada num outro programa que a gente falou sobre tempos antigos e tal, só que dessa vez a gente vai falar especificamente sobre os eventos que a gente foi, participou ou ainda participa, tá certo? Então, a gente volta daqui a pouco. Então, pessoal, nesse final de semana aqui na Paraíba, em João Pessoa, vai acontecer o evento HQPB nos dias 1 e 2 de novembro. É um evento de cultura pop em geral, então tem quadrinhos, animes, jogos, atrações, temos dubladores, o Luiz Antônio Lobue, que é o dublador do Piccolo, do Ayoria. Temos também, vai ter também a participação da Erika Alano, a desenhista do Holy Avenger, já ganhou o prêmio em Gibicon, ela é mega famosa.
Card games, board games, arco e flecha, cosplay,
LARP. Pessoas,
coisas pra vender. Isso.
Vai ter cultura pop com K.
Infelizmente.
Infelizmente vai ter K-pop, mas isso é pra vocês perseverarem. Se vocês resistirem ao K-pop, vocês resistirem a qualquer coisa.
As 10 primeiras pessoas que entrarem no HQPB e disserem eu odeio K-pop vão ganhar um prêmio.
Vão ganhar um aperto de mão.
Isso. Um abraço do São
Isso.
Não. Momo, qual é o preço da entrada?
R$10 antecipado, valendo por 2 dias, e R$15 na hora, valendo por 2 dias também.
E se eu for no sábado e não puder ir no domingo,
você
eu posso entregar esse convite pra alguém?
Pode, e a pessoa vai no seu lugar e entra normal.
Yeah! Yeah!
Se eu ganhar um prêmio, o prêmio é meu ou é dela?
Aí a amizade fica em jogo. Eu não vou dizer. Você pode só dividir no meio, como um bom amigo. E vai ter sorteio de prêmios? Eu não tô fazendo, não. Não vou no ingresso mais pra ninguém.
Não, então é isso, pessoal. Esse final de semana, HQPB, por favor, prestiginho, é um evento muito bom. É a primeira vez que ele tá sendo um evento pago, mas ele tá num preço muito bacana. Tem atrações realmente muito boas e a gente conhece o pessoal que organiza. A gente tá fazendo propaganda completamente de graça, mas é porque o evento realmente vale a pena. Eu espero encontrar
isso,
vocês lá.
A gente tá frisando que estamos fazendo a propaganda de graça.
De graça.
De graça.
Mas se eles quiserem dar entrada pra gente, a gente tá aceitando.
Seremos um adendo bastante importante esse evento, eu gostaria de dizer.
Eu quero uma entrada, de graça.
Porque é uma entrada que é uma passagem de Brasília pra
cá. Eu pago a entrada, só quero frete.
Isso.
Não tem ideia.
Isso.
Onde é que vai ser o evento, Karen?
É no Espaço Cultural.
O Espaço Cultural José Lindos Rego. Isso.
Lindos Rego. É que ele tem uma puta massa.
Eu não precisava disso nesse momento.
Vamos voltar pro programa. Então, pessoal, vamos começar do início, né? Do básico. Qual foi o primeiro evento que vocês foram? Vamos começar pela convidada já, então?
Vamos.
Qual foi o primeiro evento?
Ai, meu Deus, quem é a convidada? Brincadeira.
Fale, saiu.
Oi. Não, o primeiro evento que eu fui, eu não lembro o nome, mas era um que tinha a camisa desenhada por alguém, que tinha todos os personagens de anime como nordestino. Qual era, meu Deus?
Foi o nosso mesmo. Na doação de R$10, você ganhava inteiramente grátis uma camisa Matsuri.
Isso.
Ah, foi o Matsuri.
Foi esse mesmo. Meu Deus, estava todo mundo lá.
Tinha um cara vestido de Goku com black, tinha uma Sangu, tinha uma Kagome que eu não sei quem era também. Eu sei.
O Ceia Negão era...
Gonzaga.
Gonzaga.
Eu comprei uma rifa pra ganhar um CD com Cavaleiros do Zodíaco, alguma coisa assim, gravado. Eu comprei a rifa.
Caramba, velho, faz...
Muito tempo.
Faz quanto tempo isso?
Faz 10 anos, não?
Esse ano fazem 10 anos do primeiro Matsuri.
É isso aí.
Dia 10, 11 e 12 de dezembro de 2004 foi que ocorreu o primeiro grande evento em João Pessoa, né? Porque já houveram outros eventos antes.
Verdade.
Mas assim, no nível dedicado só à cultura japonesa, assim, né? Como foi o maior que teve na época foi realmente o Matsuri. Foi lá no espaço cultural até. Dia de vestibular.
E é, foi, teve gente que não foi por isso.
Exatamente, eu fui e gastei todas as minhas economias em mangá. Comprei todos os nomes atrasados. Toma meu dinheiro.
Vou perder as próximas horas procurando foto aqui de Momo no evento.
Não, mas eu lembro que meu pai tinha sofrido um acidente e eu fui lá, ele tava se recuperando. Eu fui lá e passei só umas duas horinhas, eu não pude ficar. Eu era pirralha, pô, eu tinha 14, 15 anos só. Então, aí ele ficou meio cismado e viu aquele monte de gente bizarra, né?
O que é esse mundo cosplay?
Aí eu não tentei explicar, mas não deu muito certo, que tinha coisa pra resolver, aí eu vim pra casa. Mas eu já tinha muita vontade de ficar naquele dia, depois desse, acho que eu fui pra outros, mas eu não conhecia ninguém, então eu ficava lá sozinha, zanzando, comprando umas besteirinhas e assistindo as edições. É, gastando dinheiro.
Ô, Arthur.
Senhor.
Você.
Adivinha qual foi? Foi o mesmo de Momo. É,
mas
pelo menos que
mas
eu
tu não foi primeiro pro...
Ah, não, é verdade. Não, a gente foi já com. Tava com o Bruno e Deise.
É bom que eu sei mais do evento dos outros do que os outros.
É, não é que tava. Não, é que eu lembrava que tinha sido depois, é que eu confundi. É porque teve o HQPB. HQPB. Como é o nome do.
Sabendo bem.
Era um evento pequeno que tinha em Campina Grande. Eu tô esquecendo o nome agora. Era um nomezinho legal. Vou botar na edição.
Anime PB 3.
Onde eu e meu irmão, né, a gente conheceu a irmã de Bruno. Deise. E Bruno era um colega nosso lá. Tal. E aí foi, aí como a gente já se conhecia, a gente se conheceu nesse
Anime PB 3.
Aí eles foram pra João Pessoa e a gente foi no
Matsuri.
No Matsuri.
É.
Matsuri. Mas ainda fora o Matsuri, eu também fui no Avalon. Eu acho legal porque eu fui nesse evento em Campina, que era de anime, e o que eu achei mais legal que eu fiz lá foi jogar RPG. E aí depois eu fui no Avalon e o que eu achei mais legal fazer lá foi assistir anime.
Tá todo certo.
Chobits, Chobits, Chobits.
Eu acho que o primeiro grande que eu fui foi o Matsuri também, mas eu não me lembro se eu fui nas exibições de anime que eles faziam, ou se eles fizeram logo esse exemplo, esse evento, e depois fizeram as exibições.
Não, começou com as prévias.
É, eu acho que eu fui pra uma prévia antes do evento grande.
Era uma série que tinha no SESC, então...
Então, teve...
O primeiro
Sesc.
Que eu fui era no... Não era no SESC, não. Era no...
Era ali na Duarte da Silveira.
Isso, era. Era no...
Ali perto da...
faculdadezinha que tem ali.
Exato, do lado... É na mesma rua da primeira Igreja Batista.
É, pronto.
Caramba, será que eu fui pra algum desses? Eu não me lembro mais.
Pronto, esse foi o primeiro que eu fui. Que eu acho que foi em 2004 também. Aí no final do ano teve o evento grande.
Cara, mas vocês estavam todos lá.
As únicas duas pessoas, depois a gente, o grupo que a gente acabou formando em 2005, a gente, e as pessoas foram aderindo a ele no passar dos anos, quando a gente ainda tinha um fórum, a gente descobriu que tava todo mundo lá, exceto o Napa.
Só
Napa que não tinha ido. Agora a gente pode dizer também que você não foi. Ah não, tu foi e ficou pouco tempo, né? Pelo que tu tá dizendo.
Eu não pude ficar. Eu não pude ficar.
Então
eu fui, vi as pessoas, eu não tive quase falar com ninguém, comprei a rifa e eu não pude ficar. Eu fui pra casa tipo, com a maior raiva do mundo, que eu queria ficar. E com pessoas como eu. Ai meu Deus,
se arrastando, né? O pai levando. Tu é aquela menina que tá segurando o computador e o pai arrastando pra dentro do carro.
Não, infelizmente não. Eu tive que concordar, né? Pai, tinha feito cirurgia e tal. Eu vim pra casa e fiquei tipo, nossa, eu perdi de conhecer pessoas como eu. Eu voltei pra internet. Naquela época não era chat da UOL, sei lá.
Caramba, Momo bate-papo da UOL.
Olha aí. Não,
cara,
era bate-papo da UOL. Era o Mish, o ICQ, cara, da florzinha. Mandei pro florzinha. Era isso.
O meu foi também em 2004. Na verdade, eu já conheci o pessoal do Mirk, né? Dos canais que tinha. Eu entrei bem no finalzinho do... Como era o nome do grupo, rapaz?
Anime Nordeste.
Eu entrei bem no finalzinho, mas eu só entrei umas duas vezes. É tanto que cada vez que eu entrei com um nick diferente. Eu comprava muito numa banca de revistas especializadas aqui de João Pessoa. E numa compra lá que eu fiz, sei lá, eu comprei uns 150 conto de mangá. Aí o cara disse, olha, vai ter esse evento aqui, já que tu gosta. Vai ter esse evento aqui, ó, dia tal, era no meio de outubro. Aí eu disse, não, o que é isso? Ele disse, não, é um evento só de exibição. Eu disse, ah, interessante, eu vou. Aí assim, né? Combinei, foi eu e um colega meu, a gente não conhecia ninguém. Quando a gente chegou lá, era uma sala climatizada, tudinho, mas era bem pequena. E foi justamente uma prévia do Matsuri. E quando terminou, eles anunciaram, né, que dia 10, 11, 12 de dezembro, eles iam fazer um evento grande no espaço cultural, tudinho. E eu, meu Deus, eu preciso... Eu tenho certeza que eu passei os outros 2 meses na ânsia. E só bem próximo que eu vim perceber que o evento caía justamente no dia do vestibular.
Putz.
Que, o vestibular era na época que ainda era domingo e segunda. E o evento foi sexta, sábado e domingo. Então, no domingo, eu fui de cosplay pra fazer.
Eu me lembro desse cosplay.
Yes, you did.
Era o cosplay mais simples do mundo.
Ei, Ikari, que cosplay você fez, Ikari?
Eu fiz de Gendo Ikari. O oficial. O oficial foi Gendo Ikari.
Não. O cosplay, Ikari. Que cosplay você fez, Ikari?
Michael Jackson. Eu gostaria de novamente reiterar, maldito Bruno Miser, aquele derrota fodeu ele do fundo da alma.
A minha piadinha era dizer que você era Ikari e cosplay era alguma outra coisa, portanto eu não tinha de cosplay, mas ficou melhor, obrigado.
Mas foi o primeiro grande evento. Eu lembro que durante muitos anos mesmo, tá, sei lá, 5, 6 anos depois, eu ainda continuava utilizando o primeiro Matsuri como... Primeiro e único, né, na verdade. Porque o segundo já foi junto com a associação japonesa. É, eu continuei usando ele como um parâmetro. Não foi tão bom quanto o Matsuri. Isso aqui o Matsuri faz muito melhor. E era uma pena, assim, porque infelizmente não teve um segundo.
É verdade.
Os caras tiveram um trabalho filha da puta.
Eles encerraram no auge.
Foi aquela banda... Praticamente a banda de um sucesso só, mas foi o grande sucesso.
Vou chamar de qual é o meu nome?
Mamãe dos Assassinos.
Obrigado.
Carrapicho.
Eles foram a banda Carrapicho dos eventos.
Por que vocês foram pra esse primeiro evento? Vocês lembram, assim? Na verdade, como é que vocês ficaram sabendo? Eu acho que era bem, bem interessante, assim. Eu, no caso, né? Foi o Cabinha lá nessa prévia, acabou falando sobre o evento e eu fiquei curioso. E vocês, como é que vocês descobriram?
Quando eu fui no
Anime PB 3,
foi mais por ir, porque, tipo, a gente conhecia Bruno, que era mais empolgado com mangá e anime, essas coisas. Aí a gente, enfim, a gente conhecia o Bruno e aí ele ficou tão empolgado. Ah, vai ter evento de anime e tal, não sei o que lá. Então foi meio que quando a gente meio que foi apresentado a anime e começou a assistir algumas coisas. Então, nesse primeiro evento que a gente foi, realmente eu tirei bastante tempo pra assistir anime, pra assistir um bocado de coisa e ficava passando o tempo assistindo mesmo. Hoje em dia, de fato, não. Quando vou em evento, a última coisa que eu faço é parar e ficar parado assistindo alguma coisa.
Acho que porque na época da gente, a gente tinha que baixar numa dificuldade, né? Internet discada, 56, tarará.
É justamente
isso. Quando a gente ia pro evento, eles passavam muito o primeiro e segundo episódio de muita coisa, então a gente saía conhecendo, né? Até pra poder chegar em casa e tentar baixar uma série completa.
É justamente esse o meu segundo ponto. É assim, a gente ia porque a gente queria conhecer gente nova, né, que gostasse das mesmas coisas, mas assim, principalmente pra conhecer coisa nova pra assistir, porque eu, nessa época, os jovens de hoje têm internet no bolso e esse tipo de coisa de velho que normalmente a gente fala, mas na época da vida a gente só podia entrar na internet a partir das 2 horas da tarde do sábado e o domingo todo, ou durante a semana a partir de meia-noite. Só que todo mundo estudava no outro dia. Então era inviável acessar a internet de madrugada todos os dias.
Mas eu acho que, assim, antigamente, como a gente tinha informação muito difícil, a gente era muito mais seletivo com o que a gente assistia, o que a gente gostava. E, tipo, a gente desenvolveu um gosto muito mais sofisticado pra certas coisas do que o pessoal hoje em dia. Que, tipo, como eles têm acesso muito fácil a tudo, então eles meio que gostam de qualquer coisa que aparecer na frente. Tipo, K-pop.
Caramba, a gente vai bater muito na tecla do K-pop.
Eternamente.
É, na verdade, assim, hoje em dia é o ideal, que é só você escolhe pelo tempo que você tem já pra escolher o que é que você quer assistir, né? É pelo seu tempo livre, né? Nem pelo assistir isso aqui. Você pode assistir direto, o download não é uma preocupação. Mas, de fato, na época, quando realmente... Eu acho que era mais porque era novidade você poder baixar, né? Baixar alguma coisa, você pôde escolher alguma coisa e ir baixando. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, quando eu fui no Anime TV 3, a gente assistiu o primeiro e segundo episódio de Naruto e a gente achou divertido e ficou assistindo e baixou mais pra ver.
Mal sabia que não ia terminar nunca.
Né? Mal sabia a gente que não ia terminar, que ainda, ó... Faz 10 anos isso, hein?
Eu acho que recebi um panfleto, não lembro aonde. Eu acho que teve propaganda na televisão, mas...
Não
teve, né? Eu acho que foi um panfleto mesmo que eu recebi, porque eu não lembro se eles tinham site, alguma coisa.
Eles tinham um blogzinho. Eles tinham um blog.
Eu acho que foi um panfleto, cara.
Não, mas você é momô menina da internet. Você deve ter visto no blog.
Eu não sei.
Ela deve ter visto no bate-papo da UOL. Alguém deu uma cantada nela.
Provavelmente. O garotinho sensual 82, alguma coisa assim. Deve ter me dito.
Paulo 28CM mandou a propaganda.
Otaku 2004.
Nossa.
Não. Como é o nome dele? Aoshi 25.
Quem?
A Osh 25, ou se não.
Qual era o nome 31. Que vocês usavam? Vocês usavam que nome pra entrar? Vocês não usavam codinome de anime?
Não. Eu usei. Eu usei dois, né? Durante o... Um foi o Hajime Saito, que eu usei por muito tempo. Assim que eu comecei a mexer no Mickey, que eu achei esses canais de cultura japonesa e tal, eu usava o Hajime _ Saito. E nos cantos que já tinha Hajime Saito desse jeito, eu botava Saito _ Hajime. Por muito tempo até eu cogitei colocar Goro Fujita, que era o nome falso do Hajime Saito, mas eu achava... Ninguém reconhecia. Eu achava muito mais legal, então, inverter. E vocês?
Eu tenho uma vergonha, mas eu
usava
Senhora Sagara, ou coisas bizarras assim.
Caramba, todo mundo de Samurai X.
Padrão.
Sim. Eu fazia parte de um grupo de Portugal pra jogar RPG online.
Portugal?
De escrever. Sim, porque eu não tinha aqui internet. Eu entrei pra o Rony Kenshin, alguma coisa, não me lembro o nome mais. Mas eu usava a Missal e usei por 3 anos jogando com eles. A gente fazia escrito, assim, as ações e tal. E se encontrava no chat da UOL.
Caramba, saudoso bate-papo do UOL.
Bate-papo, né, chat? Bate-papo da UOL. E vocês?
Vocês estão aí falando de anime? Eu não. Eu usava uma coisa que não era de anime.
Era o quê?
Que era Napa SSJ.
Caramba!
Ele não existiu no anime. Então quer dizer que não era. Não existia, então não era de anime.
Então tu tem que fazer uma disputa com Napa pelo dono do verdadeiro link.
Justamente.
Não, ele já resmungou. Como assim tu usava Napa? Como assim alguém além de mim usava? Que absurdo é esse? Que mentira. Eu usava Napa SSJ, mas quando era alguma coisa que...
E teu irmão usava Raditz 123.
Não, ele quase não usava nada, né? Eu não lembro se ele usava, tinha alguma conta específica dele, mas normalmente quando a gente começou a usar a internet, as coisas que eu fazia, ele usava também, os fóruns, essas paradas que a gente cadastrava, eles cadastravam também. A gente costumava fazer uma conta só, que aí pronto, servia pra todo mundo. E é por isso que é Hackfu, o nome certo.
Exato.
A gente ficou usando Hackfu um tempo, acho que a gente começou a usar Hackfu mais quando começou a entrar em fórum, aí não teve problema. Fora isso, antes de eu começar a usar de fato Mirk, eu já tinha o meu maravilhoso plano, que obviamente ninguém mais tinha tido no planeta Terra, que era usar, assim que eu tivesse internet, eu ia ter o nick Sephiroth.
Sephiroth 5798 _, né?
Só que, não, era Sephiroth sem um H no final, porque eu não sabia escrever, não.
Ah.
Só que não tinha nem com H, nem sem H, esse povo é muito apressado.
Desculpe.
Já sei quem foi, olha aí, na Brasnet, quem foi que pegou.
Eu tenho a educação, mas me desculpa. Eu admito meus erros.
Eu procurei, só saiu, né? Saiu sem nada, mas já estavam sendo usados, aí eu prossegui para o sobrenome, né, da personagem de Samurai X, Sayoa Makusa, e era esse meu nick.
Mas vocês tiveram algum outro além desses?
Não, sempre foi esse.
Eu tive muito, mas eu não lembro mais, e alguns eu prefiro não relatar.
Eu também, eu tenho nicks, eu tenho um e-mail principal, que eu tenho muita
vergonha. Eu sei que e-mail é.
Ele tem muita coisa, e eu parei de usar ele, porque eu não, eu tô com 30 anos nas costas e não dá pra chegar e deixar esse nick como ponto de contato, tá ligado? Eu criei um trabalho só por causa disso.
Pois é. Eu fiz a técnica inversa de cara, eu peguei meu e-mail vergonhoso e transformei ele no meu nome artístico. Em vez de ter o problema de cara de ter o nick errado, eu assino hoje como se meu apelido fosse Bárbaro e agora meu nome oficial é Arthur Bárbaro, para todos os efeitos contratuais.
Eu tenho um antigo também, todo mundo tem um e-mail.
Ah, lembrei agora, né? Eu também usei por um tempo Arthur Liquida. Liquida era meu apelido no primeiro ano e só no primeiro ano. Disseram que eu vendia faixa de jiu-jitsu.
Pensando que era Liquida de tipo assim, mata, acaba, finaliza, não é de venda mesmo.
Era Liquida, liquidação.
Vocês lembram o que é que a gente fazia nos eventos? Porque hoje em dia eu vou pra evento e eu não sei mais o que fazer, eu fico olhando pro tempo. E eu sinto que meio que eu gastei dinheiro quando eu podia estar em casa, ou pelo menos saindo com os amigos e ter ficado num canto sem pagar, sabe? Eu não.
Com
eu realmente eu tenho
muito.
Amigos
que você poderia sair.
Exato, tipo, quase isso. Eu tô pagando pra sair com meus amigos pra um canto fechado, quando eu podia estar saindo com eles normalmente, sem gastar esse dinheiro.
Justo.
Cara, eu acho que é assim. Antigamente a gente passava muito tempo assistindo. Eu gostava muito de assistir principalmente os filmes. Porque você assistia episódio, você nunca assistia tudo. Não dava pra você assistir tudo. Mas nos eventos maiores eles sempre exibiam filmes. Eu achava mais legal. E...
eu conheci Jim Ho por causa disso. O filme Jim Ho.
Pois é, vários filmes dos estúdios Ghibli eu assisti em evento. Assim, hoje em dia eu acho legal ir pra você encontrar o pessoal. Porque, de verdade, é muito difícil marcar alguma coisa que todo mundo vai, entendeu? E nesses eventos, a galera meio que converge toda pra lá. Então, eu ainda acho divertido.
Ah, deixa eu só falar uma coisinha assim, que engraçado como eu penso justamente o contrário. Eu acho que antes, a gente ia pra esse tipo de evento, como a Momo falou no início. Pra gente conhecer, a gente... olha, pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente.
Exato.
Caramba, velho, eu preciso ir aí e conhecer alguém. É importante estar ali porque são pessoas que não vão me julgar porque eu tenho, sei lá, 16, 17 anos e eu ainda gosto desse tipo de coisa.
K-pop.
Ah, não, aí são pessoas que realmente...
elas merecem ser julgadas.
Eu acho que esse negócio do K-pop, eu já acho que a geração da gente era de ficar sentado no computador e esses são mais saudáveis. São gerações saudáveis.
Não.
Evento, eu fui pra evento de anime, especificamente, vai ter um evento, como assim evento de anime? Dá pra assistir desenho e tal, a gente tinha começado a assistir algumas coisas, achou interessante ter um evento, né? Só que de fato a gente conheceu um bocado de gente, quando o Bruno e Deise foram lá em João Pessoa, aí foram comigo e o Rodrigo, pra esse tal desse evento que tem em João Pessoa, que a gente ficou sabendo, aí a gente foi especificamente pra ir em outro evento que nem aquele que a gente tinha ido, que a gente achou legal. E aí de fato, com o tempo, inicialmente a gente assistia mais anime, não sei o que lá, mas só que a gente conheceu um bocado de gente, a gente começou a ir mais pra encontrar o pessoal do que pra outra coisa. Aí, com o tempo, parei de assistir essas coisas. Eu vou em evento mais pelas outras atrações do que pra assistir alguma coisa. Só que aí o que aconteceu? Vim pra Brasília. E aqui em Brasília eu não conheço muita gente. Aí de vez em quando eu vou em algum evento, é mais pelas outras atrações, só que eu conheci outras pessoas aqui, né? Aí é interessante que continua sendo até hoje um lugar de você conhecer mais gente que, sei lá, goste das mesmas coisas que você. Igual a Momo. Oh, meu Deus! Gente que nem eu, gente que se submete a passar uma tarde inteira vestido de roupa de 15 quilos cheia de cola.
Exato, eu lembro
eu
que...
Adoro cola.
Tava lembrando aqui. Cola. Nesse máximo... É, quando eu tava indo embora, lá embaixo já tinha a salinha do Made in PB, que é o grupo que dá o desenho, uhum. E ali no espaço cultural. E foi lá que eu peguei nesse evento que eu peguei um panfleto e me levou a fazer o curso de desenho ali. E foi lá que eu fiz os primeiros amigos, assim, que tinham a ver com essa cultura, que era o pessoal que ia fazer curso de mangá e quadrinhos lá. E que eu passei aí junto pros eventos nos anos seguintes. Foi a partir desse Mastery.
Observa. Eu acho que o grupo, né, que... Na verdade, todos nós aqui participamos do mesmo grupo de animes, de cultura japonesa, por quase 10 anos, né? Assim, o fórum em si teve 5, 6 anos. E, na verdade, hoje, no dia de gravação desse podcast, faz 9 anos do fórum.
Olha aí!
É o fórum de 2005.
25 de outubro? Olha aí, agora a gente sabe quanto tempo demorou o fórum do Matsuri.
Agora todos vocês sabem nossas idades.
Não, então.
É porque o fórum do Mal foi criado porque o do Matsuri tinha caído, passou mais de um mês fora do ar, aí a gente criou outro.
Um mês, tranquilamente.
Criou um backup.
Na verdade, foi muito mais, porque o fórum do Matsuri morreu em abril.
Vixe.
E a gente ficou até outubro esperando ele voltar.
Conversando lá no Orkut, né?
É, até o TG, um colega nosso, ele começou a me abusar muito. Velho, cria um fórum aí, ó, esse aqui aí, me mandou pelo Invision Free. Cria aqui, ó, faz aí, né? Eu disse, não, por que eu não criei? Eu disse, não, porque tu é um dos caras mais agitados pra fazer esse tipo de coisa, não sei o que. Cria. Aí acabei criando, 25 de outubro de 2005. E foram 5 anos do fórum bem movimentado. Ele veio morrer, assim, justamente com o advento de mídias mais dinâmicas, que foi a aparição.
Algumas redes sociais.
Facebook, justamente, de outro tipo de mídia. Mas assim, foram 5 anos que, sei lá, teve épocas que tinha 40, 45 pessoas ativas mesmo, né, conversando todos os dias, tudinho. Foi realmente uma época muito boa. E surgiu justamente por causa do Matsuri.
É, não, eu achei legal porque justamente por causa disso que criou o fórum, aí criou o grupinho do fórum e por causa disso a gente começou a ir mais o grupo maior pra outros eventos, né? A gente começou a se organizar pra ir em evento, foi em evento em Recife.
Foi, a gente começou a realmente sair da cidadinha, né? Daquele círculo que a gente tinha. Até o pessoal
aqui
foi
aumentando. Não tinha mais evento, né?
Também.
É, verdade. Na verdade, Bia, eu e tu, a gente ainda acabou indo pra evento de Harry Potter.
Foi.
Né? E querendo ou não,
que a pessoa não pode dizer que era um grande evento, meu Deus, que evento. É, né? Né?
Como era o nome do evento? Encantaten. Encantaten teve 2 ou 3, foi muito.
Antes de começar a ter mais eventos aqui na cidade, eu lembro que tinha umas pequenas exibições, eu acho que era feito por vocês, lá no Sesc, que era exibições de filmes e... Eu não lembro.
Aí, Momo, aí na verdade quem tinha ainda, é porque a gente tá falando muito Matsuri, mas teve também o Shambara, do pessoal do Anime Satsu, que eles também fizeram um evento em março de 2005, março, abril, que a gente também conheceu mais uma par de gente, e eles ficaram ainda um tempo fazendo exibições, teve uma semana de cinema japonês, a semana Takeshi Kitano.
Eu tava lá nele.
O pessoal do Shambara fazia um bocado de coisinha.
É, porque assim, enquanto o pessoal do Matsuri era muito mais pop, o pessoal do Shambara, do Anime Satsu, ele era muito mais... Como é que eu vou dizer?
Underground.
É, né? Muito mais culto, é underground, tá ligado?
A prévia do Shambara, né? O evento mesmo, Shambara não chegou a ter. Foi em 6 de agosto de 2006, segundo minha parte de foto.
Em 2006?
Aham.
Sério?
Foi.
Em 2006, eu fui pro primeiro Super, que ainda era Super Hero Con na época, em Recife, com a caravana organizada.
Em 2005. É, mas a gente ficou realmente um ano sem evento.
Super Hero Con foi em julho. Foi em 23 de julho de 2006. A gente. Foi um bocado de gente da gente no ônibus lá.
Foi.
A gente fechou um ônibus, pô. Tinha assim, tinha muita, tinha, lógico, mais da metade
mas do pessoal. Mas só gente
era
da gente?
Não, mais da metade do pessoal era a organização do Anime Satsu e do Matsuri, que era tudo, basicamente, era todo mundo amigo, né?
Ah, verdade.
Porque era todo mundo do Anime Nordeste, né? Aí fizeram
exato, grupos. E assim, o bom é que eles se dividiram em grupos, mas não era, como é que eu vou dizer? Eles não ficaram inimigos nem nada, né? Era só um pessoal que tinha uma proposta diferente. É. E é tanto que o pessoal que ia pro Anime Satsu, os organizadores, jogadores era o pessoal que organizava o Matsuri e vice-versa. Eles realmente eram bem amigos, né? E era interessante isso, porque enquanto o Matsuri abriu essas portas pra a gente começar a procurar muito anime novo, muita coisa pop mesmo, o Anime Sats trazia a gente pra essa parte mais cultural. Teve apresentação de teatro já. Era realmente bem, bem diferente.
Que teve na época que eu achei bem legal e que infelizmente não foi muito pra frente, foi RPG e Cultura.
Sim, verdade.
O primeiro foi em maio de 2006, 6 e 7 de maio.
E eu tô esperando o show do Xamã até hoje.
Eu ia, né?
Eu lembro da comunidade do Orkut?
Uh-huh.
Show do Xamã, eu ia.
Né, eu gostei da RPG e Cultura, que foi a primeira vez. Não, eu participei duas vezes. Tá, eu participei de um live action bem simplesinho lá no... Porque, afinal de contas, o que eu fiz no ano em PB foi jogar RPG, né? Mas no RPG Cultura eu participei de um live. Eu paguei R$10, um valor absurdo. Paguei R$10 pra assistir uma encenaçãozinha de gente como se fossem pessoas de verdade, representando
o papel. Se fosse pra aquele negócio lá no...
No Forte Cabedelo.
Nossa, velho. Eu morava em Cabedelo e eu não fui.
Não, eu tô dizendo, eu paguei R$10 pra participar, pra assistir de perto, porque o meu personagem não fez nada. Nada! Porque era um bosta que não fazia nada! Não sabe jogar live, aí fica. Chegou um carinha, me forçou a atuar. O que eu fiz foi colocar a mão em posição de ó, estou fora do personagem e dizer: não sei o que eu fazer aqui não. Porque eu sou um gênio. Parabéns. Aí, eu fui no RPG Cultura, achei muito legal o RPG Cultura, teve mais edições depois, achei uma pena que não foi pra frente.
Você tá falando do RPG Cultura, e ele teve três, né, três edições aqui em João Pessoa, e ele foi um evento muito bom pra quem gostava de RPG mesmo, porque se o público de anime já é um público pequeno, o público de RPG, ele é menor ainda. E eu lembro que, por causa dele, eu conheci muita gente, que eu comecei a jogar muito online, né, que eu finalmente tive... a internet decente em casa, eu comecei a jogar muito online com o pessoal, joguei em fórum. Então, assim, conheci muita gente por causa disso.
Como eu nunca tive contato com os eventos grandes, né? Tipo, porque na época que começaram esses eventos aqui, já tinha o Sana lá em Fortaleza, bem grande, já... Muito famoso. Tipo, tanto é que o pessoal do Matsuri meio que se moldou nas coisas que eles viram lá pra fazer o evento aqui. Aí, tipo, eu não sabia. Tipo, eu ia olhando o que que tinha de divertido, o que que parecia legal, assim, ia conhecendo conforme fui frequentando os eventos. Mas sempre gostei da parte do cosplay mesmo, que eu acho... É, porque no Matsuri foi bem pouca gente, né, se apresentar.
De cosplay foi uns 7 só. Eu, Manuel, Betinha, a irmã de Betinha, Goku de um Futuro Distante, Arthur, né? E...
Gonzaga de Ceia.
Gonzaga de Ceia.
Gonzaga de Ceia.
É fantástico, mas aquele ali foi fantástico.
Pois é, aí eu acho que o primeiro que eu vi que tinha realmente uma parte relevante do cosplay foi o Super Hero Con, em Recife.
É verdade, era um outro nível lá. Por mais que o pessoal reclame tudinho, que o evento... meio que não tinha muito o que fazer. E até hoje, assim, eu entendo, né, o porquê. Porque a gente tava acostumado com outro tipo de evento. Mas o nível de cosplay do Super Hero Con, eu acho que nenhum evento daqui ainda chegou perto do que normalmente eles propõem. É realmente a maior atração do evento. E ele faz por onde?
E lá, eu acho que, assim, pelo menos o que a gente vê, tem muita gente que realmente é dentro das artes e tal, que gosta, que sabe bastante questão de maquiagem, de estilizar o personagem e tal, que a gente não vê muito aqui. Aqui o pessoal é meio de bolo, não tem muito cuidado com isso.
Pois é, assim, tu gostava muito de sapato de cosplay? Eu gostava muito dos quiz. Eu acho que eu participei de todos os quiz de...
Quizzes.
Sei lá, de...
Quizzes.
Que fica parecendo squeeze. Chamado quiz.
O squeeze.
Então, eu participei de todos. Desse primeiro do Matsuri, que eu perdi. Porque o meu colega sabia a resposta e ficou com vergonha de dizer. Então, eu acho que eu entrei numa fúria berserker.
É a da Coca-Cola?
É a da Coca-Cola, do Pet Label. E... Macross. E eu fiquei muito indignado com isso. Então, assim, fui pra todos os eventos de 2004 pra frente. E eu acho que eu ganhei uns 5. E é tanto que chegou um ponto que eu comecei a me oferecer pra ajudar nos eventos. Foi aí que eu finalmente eu comecei a... Foi na época que eu tava achando já os eventos meio sem graça. Porque quando eu queria encontrar com todo mundo, era mais fácil, né? Era simplesmente ligar pro pessoal, a gente marcava, a gente se encontrava quase todo final de semana. Então ir pra evento começou a ficar meio sem graça, pelo menos pra mim, né? Começou a ficar meio sem graça. Começar a trabalhar só no quiz, nos eventos, começou a me criar um outro sentimento, que é tanto que depois disso, desses eventos, eu organizava só o quiz, depois eu ganhei uma sala de exibição só pra mim, depois eu ganhei o palco principal, eu podia exibir o que eu quisesse lá, que o pessoal já deixava. Aí eu acabei entrando mesmo em grupos de organizar evento mesmo, já como entre aspas, dono, um dos donos. Então, hoje em dia, quando eu vou pro evento, eu sinto falta. Porque os animes que passam, quando passam, não é nada que eu não conheça, né? Ou nada que eu não possa procurar depois. Ou as atrações, eu sei lá, eu tô muito velho pra ficar correndo atrás de maluco pra bater com espada, tá ligado?
A de LARP?
Tá dentro de uma sala com...
I'm too old for this shit.
I'm too old for all this shit. Eu me preservo demais, eu não quero ficar numa sala que cabe 15 pessoas e tem 70 e todo mundo fedendo, tá ligado? Pra jogar um videogame que eu tenho em casa. Não, não é admissível isso, pô.
Ah, eventos. Bora no Campus Party, cara.
Não, obrigado. É o mesmo.
Pelo menos é um salão gigante.
Com jeito fedendo.
Sim, mas é maior.
3 dias. Os infelizes ficam 6 dias sem tomar banho.
Sem tomar banho vai se lascar. É o povo que não tem o que fazer.
Pois é, então assim, eu hoje quando vou pra evento, ultimamente eu acabei me tornando conhecido, amigo de algumas atrações. Às vezes eu vou pra... Já fui pra evento em Natal, em Recife, só porque eu conheci o pessoal que ia se apresentar e eu queria conversar com ele, né? Trocar uma ideia. Então, meio que hoje em dia, pra ir pra evento, o que me chama assim, se não for o pessoal, assim, não, bora pela viagem, bora porque vai ser bacana. Eu... Só posso ir pela atração, porque dentro do evento assim, não tem mais nada que me chame a atenção.
Mas isso aí que você disse que realmente é bem legal, que assim, você, né, e normalmente se raciocina numa coisa local, né? Quando... Pronto, por exemplo, agora no fim do ano, Sidney me chamou, ei, bora pra o evento lá, que vai ter como... Eu acho que é o Ressaca Friends, lá em São Paulo. Por que a gente quer ir pra esse evento? É especificamente só pra rever o pessoal que a gente conheceu quando o Sidney foi participar do campeonato lá no em One Anime Friends. Uhum. Já faz acho que uns 3 anos já isso, que Sidney participou de One Anime Friends lá. A gente conheceu a galera do cosplay, conheceu um pessoal lá e ficou com bora ver tal. Inclusive eu já fui visitar algumas dessas pessoas, né? Fui em São Paulo, passei lá, visitei o Dudu, fui no Rio de Janeiro um dia desse, aí visitei Pipo, um pessoal que vocês não conhecem, eu conheci lá, e a gente tá indo pra esse evento especificamente pra ver o pessoal, só pra rever. É uma coisa que não existe, assim, em relação a um evento local. Mas é exatamente a sua situação aí em relação a ir pra Natal, só pra ver um pessoal e tal. Mesma coisa. Então, em relação a eventos de outros lugares, é mais pra ir... É interessante também pra ir rever esse pessoal que conheceu de fora, que você nunca vê.
Acho que a gente vai aqui pra esses eventos mais perto, mesmo pela zoeira da viagem, né?
Também.
A gente se junta. A gente não tem mais coragem de de ir pra uma caravana, ficar em hotel seguro.
Ah, saudades.
Como a gente tá mais velho e tem pessoas que tem carro, a gente racha a gasolina e vai e volta na hora que quiser, né? Graças a Deus.
Tudo fraco, vocês. Fraco.
Porque os hotéis, às vezes, só Jesus.
Fraco.
Open Gangnam Style. O que vocês acharam dessa popularização dos eventos e do público que está frequentando agora? Porque é massivo, né? Quantas pessoas que vai para um evento.
É que na época da gente, sei lá, um evento com 300, 500 pessoas, já era muita gente, velho. A gente não sabia que tinha 500 pessoas que gostavam de anime em João Pessoa, por exemplo, né? Botando bem dentro do nosso escopo.
É engraçado porque, assim, quando eu vou pra alguma coisa, assim, do sindicato, quando dá bastante gente, assim, normalmente... bastante gente normal, costuma ser, assim, 250 pessoas. Quando é muita, muita gente, assim, dificilmente chega a 500. Já teve vezes que tem mais, mas é muito raro. E aí, 500 pessoas, aí quando vocês falam assim que um evento deu 500 pessoas, eu consegui. Mas é a quantidade de gente que vai numa coisa de sindicato. É tão pouquinho.
Mas é porque são coisas adultas, né? Assim, ditas adultas.
Eu sei, eu sei.
E é bem diferente de quando é uma coisa
comum. Acho que é a diferença de estar no meio da rua ou estar todo mundo dentro da mesma sala, torcendo pelo cosplay.
Isso.
Michael Jackson.
E também tem outra coisa, que essa transição foi meio que a cultura nerd em geral se espalhou, né? Assim, ficou mais popular. Tipo, ser diferente era mais legal do que ser igual a todo mundo. E acabou todo mundo sendo igual diferente. Mas...
Exatamente.
Aí, só que o pessoal vai como um escape, né? Hoje em dia. Acho que pouca gente realmente acompanha anime mesmo, como a gente acompanhava e conhecia as coisas no nível que a gente conhecia. E é muito mais diversificado hoje em dia, porque tem muitas atividades. Não se tem mais eventos pequenos como tinha na época da gente, só com exibição. Isso é inconcebível hoje em dia. Ninguém vai.
Não. Deve. Ou então, se for de graça, a gente vai pra sentar e você diz que vai pra se encontrar.
Verdade.
Eu acho que o público, acho que metade das pessoas que vão porque é uma coisa diferente que vai ter na cidade e nem sabe o que tá fazendo ali, ou direito o que é, ou nem deve gostar mesmo de anime, ou assistir, ou qualquer coisa do tipo.
É Matsuri, um abraço. Motivo pelo qual eu fui, né?
Saudade.
Mas a mudança é por essa popularização. Pelo menos eu vejo assim, né? É por essa popularização mesmo, porque é aquele negócio que a gente falou no início. Era muito difícil a gente baixar qualquer coisa. É. E você cria uma cultura completamente diferente quando aquela coisa tá sempre ao alcance. A quantidade de sub que tem hoje é muito maior, tá ligado? E até de era muito fácil você ver, sei lá, tinha 10 subs, 6, 7 estavam subando a mesma coisa. E hoje é muito comum você ver que essa galera do sub que resistiu à ida e vinda dos grupos e tal, é o pessoal que para, não, velho. Eu vou fazer isso aqui que ninguém tá fazendo. E é um negócio mais cultural que eu quero falar sobre isso e tal. É bem. Se tornaram mais cult, né? Assim, por assim dizer. Pois é. Não, mas eu entendo, tá ligado? A mudança, assim. Eu não gosto de K-pop. Eu não gosto da música, não gosto
da dança. Você tá certo, cara. Você é a única pessoa certa.
Mas pronto, falando desse... Você tá entendendo esse movimento. Pronto, quando essa cultura japonesa chegou aqui, foi por conta do Japão, que foi o plano comercial que o Japão fez pra vender a cultura pop de lá. Só que agora, como o Japão não tá mais rendendo tanto, a China e a Coreia veio e viu um mercado aberto. Estão colocando essa cultura mais parecida com o pop americano. São essas bandas, músicas, dançando. Tanto que eu acho que eles não têm muito ainda uma profundidade. É só tipo Backstreet Boys e tal. Por enquanto, né? A outra coisa que eles têm no momento são os dramas, né? Os doramas de lá, que é praticamente imitando o mercado japonês.
Tanto é que muitos dos doramas são baseados em histórias japonesas, mangás japoneses.
Tu acabou indo, tu foi mais pra eventos também no Sudeste, né? Eu lembro que a gente foi também pra um aqui em Fortaleza, que foi o Desencontro, que ele não foi um evento de anime, não foi um evento de quadrinhos e tal, mas foi um evento de mídias digitais.
Mídias sociais.
Mas que também a gente acabou aproveitando bastante, né? Meio que até, pra mim, ele refletiu o amadurecimento dos eventos, né? E foi um pessoal, tipo, a gente deixou meio que de seguir, assistir com a assiduidade que a gente assistia antes, anime e tal. E a gente ficou muito mais envolvido com Twitter, Facebook, Instagram, esse tipo de novas mídias.
Verdade, é como se fosse uma... Como é aquele YouPix? O YouPix é mais ou menos a mesma coisa, de uma forma mais genérica, né?
O YouPix
Mais... Ah, é a internet, é qualquer coisa.
É o evento que manda você votar, mas eles escolhem os vencedores. O
importante é que você participou.
Então. Yeah.
Aí pronto, era meio que tipo o YouPix, né? Sendo que o YouPix é mais genérico. É tipo isso, né? Ah, não, o pessoal que gosta de internet vem pra cá. Realmente foi o pessoal que foi lá.
Chegou aí até pra Campus Party Recife, né? Tanto a Recife quanto a de São Paulo, né?
Eu fui pra Campus Party de São Paulo agora no começo de 2014. E aí fui pra de Recife também. E vou pra essa próxima 2015 agora, de São Paulo.
Vendo o evento, o que é que tu acha que ele se vende assim, tá ligado? Por que vale a pena ir pra ele, por exemplo?
Cara, eu vou ser sincero que tanto a Campus quanto o Desencontro, quanto a minha impressão do YouPix, todos eles fica, não sei o que, mídias sociais, não sei o que, mas a única coisa que eu consigo raciocinar é, encontro de internet, de quem gosta de internet, aí pode encontrar com seus ídolos de internet lá. E foi quase esse o motivo de eu ter ido no desencontro, né?
Exatamente.
Eu fui porque quando eu fui no desencontro é que eu sigo o Easy Nobre no Twitter, aí eu sou meio fanzete do Easy Nobre, e aí ele foi no primeiro desencontro e ficou louco, postando desesperadamente o dia inteiro, todos os dias do desencontro. É bem felizão, que gostou muito, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu fiquei triste de não ter ido. Aí no ano seguinte, que foi o último, acabou sendo o último, mas...
O segundo e último.
No ano seguinte eu fui especificamente, não posso perder esse segundo desencontro. Aí eu fui, achei foda. Mas realmente eu fui mais pra ver o pessoal, né? Fui contigo e com Rita. Mas eu fui lá, fui ver a galerinha de internet, não sei o que. Mas realmente tinha mais do que isso no evento. Achei mais interessante. Achei interessante também. Mas não... sinceramente, não foi isso que me chamou a atenção do encontro. Na campus também. A campus tem... Na realidade, eu acho que do ponto de vista do pessoal que faz o evento, eles colocam o pessoal lá especificamente pra chamar. Ah, não, vai ter o Jovem Nerd, vai ter fulano.
É, a BGS, né? A BGS também. Dados próprios que teve nessa semana.
Eles estão fazendo certo, porque realmente é isso que chama, realmente é isso que me chama. Eu vou pro evento por causa disso e vou, agora, eu vou esse ano agora, não é nem por causa disso, é por causa disso também, né, pra ver o pessoal e tal, mas não é tanto porque assim, já vi o pessoal, eu não vou ficar brother do pessoal, sabe? Não é que eu vou ficar, eu vi o Jovem Nerd, fiquei brother dele agora e tal.
E chega,
BFF.
Você conseguiu. Você apertou a mão dele? Porque ele tem uma lógica.
Apertei a mão dele.
Eles têm uma lógica, né, o pessoal do Jovem Nerd. Já apertou na mão.
Não, eu sei, Azaghal. Não, eu não vou ficar brother do pessoal, não sei que lá, vi uma vez, não. Interessante e tal. Mas, na verdade, eu tô com vontade. É mais pra rever o pessoal que encontrei da última vez do que isso, né? Também vou achar legal. Tem um pessoal que eu nunca vejo que vai estar por lá, né? Também. Eu também fiquei mais ou menos brother, por exemplo, do Léo Lopes. Eu não tenho outras chances de ver o Léo Lopes. Aí eu vou no evento. Não sei nem se ele vai, inclusive, esse ano. Aí tem essas paradas.
Então, assim, tipo, se quiser colocar de outra forma, né? O legal desses eventos é que você não conhece ninguém, você fica conhecendo outras pessoas lá que gostam mesmo de paradas com você e tal também. Ou se você já conhece alguém que você viu de outras vezes, que normalmente você não vê, só vem em eventos desse tipo, você acaba indo ver lá. Normalmente você conhece mais gente também. E fora isso, mesmo o chamativo principal sendo esse, né? No meu ponto de vista, mesmo assim, o ponto principal do evento, normalmente ainda é alguma coisa interessante que você acaba conhecendo mais, tanto na Campus Party quanto nos encontros, né? Quando eu fui, eu ia sem nem me preocupar tanto com quais eram os painéis, as coisas que eu ia ver lá, e eu acabei achando bastante coisa interessante, que me interessou bastante.
Mas o evento tá lá mais por isso, realmente o que chama mais veja seu ídolozinho de internet aqui, e aí você vai e fica feliz. Uma coisa que eu achei legal de ficar indo em evento é gente que a gente conheceu especificamente por causa dos eventos. Fora a gente improvável que vocês conheceram especificamente do evento. A gente fez o cosplay de Tropa de Elite, né? E aí foi, que era na época Tropa de Elite e tal, e aí por acaso tinha outro pessoal que tinha feito uma apresentação também, que era o pessoal do Hambúrguer de Elite, e eles fizeram uma apresentação que teve várias piadinhas parecidas, porque a gente usou uma parte das piadinhas, teve o mesmo estilo, que era pegar a frase do filme e distorcer, né? E acabou ficando um bocado de piadinha parecida. Aí, obviamente, teve um bocado de gente que chegou acusando a gente de ter copiado, tal. Mas nem a gente...
E até tocaram fogo no teu carro, né? Pra queimar os cosplays.
Foi, algum fã deles.
Caiu, a gente contou essa história do carro aqui umas 3 vezes, né? Ela foi muito marcante.
Agora a gente sabe qual é algum fã deles e tal.
Isso.
Então, por causa dessa história, a gente ficou conhecendo o pessoal do Hambúrguer de Elite. Ficou só sabendo que existiam. E aí, por causa disso, quando eu e Sidney... Eu fui como chefe, né? De Sidney, tava Sidney e a namorada dele da época lá. Nós três fomos lá pra São Paulo, pra One in Friends, que se ia concorrer num campeonato de cosplay. E aí a gente conheceu uma galera lá e tal, e conheceu o pessoal do Hambúrguer de Elite e foi lá se apresentar. Aí a gente conheceu o pessoal
o
lá.
O mesmo cosplay de novo.
Não, eles ficavam renovando a história. Eles começaram primeiro eles ficaram fazendo pequenas adaptações no texto. E depois eles começaram a fazer apresentações que tinha nada a ver com as anteriores, sabe? Aí, tipo, pegava só a mitologia do Ombud Elite e saía fazendo historinha. Era quase um filler de Naruto. Aí pronto, aí ficaram fazendo apresentações. Eles começaram a fazer apresentações em todo canto. Ficaram meio famosinhos por causa dos eventos de Salvador. Começaram a ficar meio famosos. Uhum. Aí, por causa disso, eu conheci o pessoal lá. Já visitei eles lá umas três vezes. Existe. A gente conheceu uma cosplayer de lá de Salvador também, que é a Yaina. A Yaina é bem famosona na parte cosplay lá em Salvador. A gente ficou conhecendo esse pessoal especificamente por causa do evento, porque a gente fez a apresentação, que acusaram a gente de ter copiado os bichos, e a gente ficou brother dos bichos. De vez em quando a gente fala com o Mika lá no Facebook. Aí pronto, eu ia perguntar pra vocês se conheceram algum pessoal assim também, no meio que do nada, especificamente relacionado a eventos.
Eu acho assim, de...
Acho que só a gente mesmo.
De criar amizade assim, não. Eu posso dizer que assim, eu tenho uma... Não sei se eu posso chamar exatamente de amizade, a minha grande amiga e tal. Mas assim, eu sempre converso com a Tânia Gaidar, a dubladora da Buma, justamente porque em um evento que eu organizei, a gente acabou conversando bastante, a gente ficou amigo. Já fui pra eventos em outras cidades, em outros estados, só pra encontrar com ela, porque sabia que era difícil ela aparecer por aqui de novo. Converso com ela de vez em quando no Facebook e tal.
Mas
eu acho
ela é super de boa, assim.
Não, é
questão de facilidade de aproximação. Ela é ótima pra você. Ela ficou super próxima de mim. Eu, assim, passei pouco tempo com ela e ela adorou, assim, vir pra cá. Ela adorou.
Pois gente. Ela passou muito tempo perguntando quando é que a gente ia, mesmo quando o grupo tinha acabado, quando é que a gente ia organizar outro, que ela queria muito voltar em João Pessoa e que a gente tinha ido lá em Natal, né? Porque ela foi pra um evento lá e saiu daqui pra ela. Só pra conversar com ela. Sei não, assim, foi uma coisa bacana, assim, de gente que realmente, da forma com que tu falou, acho que eu não conheci não, mas assim, como atração, pô, adorei conhecer ela, velho, de coração, assim, é uma pessoa super gente fina. Maluca, a gente fina.
It's a feature.
Acho que faltou só uma coisa, a gente não falou dos shows internacionais nem das bandas. Acho que era um motivo grande que...
Pode ser também, né? Na verdade, principalmente o Sana, o Anime Friends e o Super Hero Con, eles trouxeram muita banda internacional, né?
É verdade.
E isso foi, assim, da época que eu já tava enjoado de evento, era um dos motivos que ainda me levava pra ele. Nem que fosse só no último dia. A banda dos amigos também, já fui pra muito evento, só porque os meus amigos que tem banda de música japonesa ia tocar e eu fui só por causa disso, tá ligado? Eu acho que é realmente... Sei não, eu não sei se é porque meus amigos, mas eu acho realmente eu gostava pra caralho.
Mas era muito boa, né?
As bandas de antigamente, daqui de João Pessoa, teve umas duas bandas muito boas, que eu acho que tornava o final do evento bem, bem legal, assim, né? Dava uma animada, né? Hoje em dia a gente tava praticamente sentado assistindo alguma coisa, tem um show no final, era sempre muito bom. Era um dos motivos que eu ficava até o final do evento, assim. Mesmo quando eu não tava com muito pessoal, o pessoal ia embora, só ficou pra ver o show. E você?
Isso é motivo para o evento até hoje.
Eu acho ruim os eventos de hoje, assim, nessa questão das bandas e do pessoal internacional, porque eles trazem esses animes novos. E aí eu não conheço mais. Eu, quem é essa mulher? Ela chanta, sei lá, darararororó. Não sei quem é a mulher.
É por isso que tem que ser, se for num evento aleatório, aí traz fulano de tal, que canta a música, as músicas daquele desenho lá de basquete, que não é Slam Dunk.
Existe outro?
Aí eu nem sabia que isso existia, porque não é Slam Dunk. Aí eu fico nisso. Realmente, quando eu fui lá no Anime Friends 2012, tem um bocado de banda, né? Só que aí é um evento maior, dá pra trazer um bocado de banda, e aí eles trazem de vários estilos. E aí tinha, eu não lembro quem foi cantor lá, Hironobu Kageyama, era? Eu não sei, não lembro se era ele mesmo. Mas, enfim, leva alguém assim, dessas velharias assim, eu ficava lá, o pessoal, oh meu Deus! Aí é só, chega qualquer um, aí mesmo que seja uma coisa desconhecida, canta a abertura de Cavaleiro Zodíaco, pronto, problema resolvido. Mas realmente tem um bocado de coisa nova hoje que a gente chega assim e fica, sei que é isso não. Acho que eu vou jantar porque, enfim, eu estou velho, não tenho mais idade pra ficar aqui até meia-noite, não.
Pra vocês, qual foi a melhor coisa que vocês viram no evento? Porque assim, eu vou. Assim, o melhor momento que vocês passaram no evento. Porque eu tenho o meu, assim, muito claro. É. Foi em, eu acho que o segundo ou foi o terceiro final que a gente organizou. No final, a gente bateu foto com todo mundo. E assim, a gente via a plateia, assim. E você acaba pensando assim, pô, o dia todinho correndo pra cima e pra baixo. A dor nas pernas, tem que guardar tudo. Mas, sei lá, esse evento em si, assim, foi foda, assim, foi renovador, tá ligado? Eu tenho assim, essa impressão muito forte, assim, que esses eventos sempre eles tiveram uma coisa muito positiva, que era um lugar que a gente conseguia encontrar pessoas que gostavam das mesmas coisas que a gente, ou mesmo entrar em contato com a galera que a gente admirava, né? Tipo, Desencontro, tipo, sei lá, Anime Friends, esses outros eventos que a gente foi.
Participava da organização, né, Cid?
É, justo, assim, organizar um evento foi uma coisa que realmente mudou muita coisa da forma com que eu vi os eventos. Hoje, é tanto que quando eu vejo determinados erros, eu sei quando foi culpa do evento ou quando foi realmente um acaso que aconteceu, tá? Que você não pode botar a culpa. Foi por causa disso, só porque eu organizei. Então, às vezes eu fico até muito triste quando eu vejo as pessoas reclamando sem ter ideia de como é difícil fazer aquilo. Então, assim, pra mim, no final do evento, assim, ver que deu tudo certo, pra mim tinha sido um momento foda, assim. Eu não sei qual seria o de vocês.
Eu acho que o momento mais foda de evento foi quando a gente fez a apresentação de Cosplay de Elite, que terminou e o pessoal tava lá indo à loucura na plateia lá. Meu Deus, o que é isso?
Foi realmente foda. Eu tinha esquecido desse momento.
Não, eu já teria esquecido se não fosse o vídeo do YouTube, que eu vejo, toda vez que eu vejo lá no final, eu fico, caralho, que foda. É aquela sensação, tipo, se eu virasse político, aí eu ia virar um político com sede de poder, pra poder continuar no poder, porque o poder é legal.
Assim, eu não tive muito essa oportunidade, eu gostaria de ter tido mais, mas organizar o cosplay do Okinawa pra mim foi muito bacana. Eu gostei muito de participar do evento dessa forma, porque antes eu nunca tinha participado por trás das câmeras, né? Mas
nunca tinha sofrido.
Mas eu achei bacana, e sempre fazer cosplay pra mim é divertido nos eventos. Você, assim, se diverte mais do que quando você tá normal, entendeu?
Uhum. Normal.
É.
Defina normal, Bia.
Quando você...
Não.
Não sei. Pronto.
Foi a resposta melhor.
Eu acho que no momento mais, assim, legal pra mim foi exatamente nos primeiros eventos que eu fui, porque eu tinha amigos na escola que assistiam Dragon Ball, Street Fighter e tal, mas não eram tão fãs quanto eu. Não tinha essa rotina de internet, baixar e tal. Então, quando eu fui pro primeiro evento e conheci uma quantidade legal de pessoas, incluindo meninas, que eu não tinha muitas amigas, assim, tinha mais amigos mesmo, porque as meninas me achavam esquisita porque eu assistia esse tipo de coisa. E na época da gente, eu acho que não era uma coisa muito bem vista, né? Eu acho que foi muito legal conversar com um grupo de pessoas que estavam entendendo o que eu estava falando, as referências, coisas que eu baixava na internet, eles também estavam baixando, para Evangelho, então, estavam comprando quadrinhos também. Então, acho que pra mim isso foi o momento mais maneiro. Bom, de resto, todos os eventos tiveram um momento bom. Conheci vocês, teve karaokê que eu participei, eu ganhei, achei muito massa. Passei como jurada na vez que Bia organizou, trabalhei no último Okinawa, que pra mim foi uma experiência muito legal, cansativa pra caramba, mas foi muito legal. Eu tive essa sensação que o cara falou de ver aquele evento funcionando, as pessoas contentes, tá? E é um sentimento muito bom você participar fazendo um evento. Arigato gozaimasu.
Então é isso, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre eventos que fomos. Possivelmente um dia a gente faz evento que nós iremos. Não, evento que estamos indo.
Eventos que nós iremos.
O último evento que iremos, né?
Não, fica aqui a promessa da gente fazer um podcast, eventos que nós voltemos. vamos fazer um que nós iremos eventualmente um dia. Aí coloca tipo Comic Con San Diego.
Porra, velho.
O que mais?
Eu quero ir pro FIC na Minas Gerais. Dizem que é um evento foda, eu preciso ir.
BlizzCon.
Queria ir na Comic Con de Nova York, por favor.
O que mais? Um evento e outra coisa. Show de Flogging Molly. Eu vou no show de Flogging Molly. Eu ainda vou. Maldito seja Pablo, que não me apresentou antes de se apresentarem aqui.
Eu preciso ir no show do Sexta-feira.
Nós iremos quando tivermos passado em concurso.
Exato.
com muitos dinheiros.
Pois é, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, feedback, vocês podem enviar
pra gente.
Pra gente, né? pros nossos Twitter especiais.
Gordura! É isso. Pra onde vocês quiserem enviar.
Caraca, eu tô com muito sono.
Vocês mandam pra quem vocês quiserem.
Vocês fazem o que vocês quiserem.
Sei.
O post tá aí embaixo. De onde vocês pegarem, vocês botam aí os comentários embaixo. E até a próxima. Falou.
Falou.
Tchau.
Falou.
Tchau. Tchau.
Começando mais um CDF Cast, o seu programa cheio de assunto de inocência, pessoas dispersas e regularidade indecisa.
Faltou meu nome um pessoal é Thiago ali no meio.
Diabo, Satanás.
Seu nome é o quê?
Eu quero fazer uma apresentação normal.
Vai.
Meu nome é Thiago.
Vai daí mesmo. Rise from your grave.
Esse é o CDF Cast, já começou.